MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná sempre perto de você.
Nesta semana, em 19 de abril, é celebrado o Dia dos Povos Indígenas. Para falar dos direitos assegurados a essa parcela da população e da atuação do Ministério Público nessa área, o MP no Rádio recebe o promotor de justiça Rafael Oswaldo Machado Moura, que atua no Núcleo de Proteção aos Direitos dos Povos Indígenas, o NUPIM, uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutor Rafael, conforme dados do Censo de 2022, o Paraná hoje tem 30.460 indígenas autodeclarados. Em comparação com os dados do Censo anterior, que foi de 2010, o Estado inclusive registrou um aumento de 14% na população indígena, que era de 26.559 pessoas. O senhor poderia começar o programa nos explicando o que seriam povos indígenas e quais seriam as etnias indígenas que vivem hoje no Paraná?
Povos indígenas são definidos como grupos, né? Não, a gente não fala apenas de um grupo, mas de vários grupos, que mantêm as suas tradições culturais, sociais, econômicas, políticas, de maneira distinta da sociedade dominante e que também se caracterizam por terem uma relação especial com a terra, com as terras ancestrais. Esses povos indígenas, também conhecidos como povos originários, são aquelas comunidades que têm uma continuidade histórica que vai além do período de colonização, ou seja, são povos, comunidades que já habitavam o nosso território antes da colonização, no nosso caso aqui brasileiro, do Brasil. E no Paraná, basicamente, no Paraná vivem três etnias, os Guarani, os Caigangue e os Xetá. Estes últimos, os Xetá, praticamente foram exterminados, foram vítimas de um genocídio relativamente recente, de maneira que encontramos com maior facilidade os Guarani e os Caigangue, sem prejuízo, obviamente, de outros agrupamentos indígenas também serem encontrados no Paraná, em razão de estarem circulando aqui para vender artesanato, vender seus artefatos culturais, né, muitas vezes em centros urbanos, mas se destacam mais os Guarani, os Caigangue e os Xetá.
Perfeito. E, doutor, para uma pessoa ser definida como indígena, como que isso é feito? Ela se autodeclara? Ela tem que apresentar algum tipo de documentação? Como que é isso?
São dois requisitos, a autodeclaração e o reconhecimento por parte da comunidade indígena, do povo indígena, da liderança, do agrupamento. Então, a própria pessoa se reconhece enquanto integrante daquela comunidade, daquele grupo, e, ao mesmo tempo, o grupo, em outro sentido, também reconhece essa pessoa como parte do grupo. É necessário estarem preenchidos esses dois requisitos.
Doutor Rafael, e quais são os principais direitos que são assegurados aos povos indígenas? E existe algum direito específico dessa parcela da população?
Falamos em direitos dos indígenas, em sentido amplo, que abrangem os direitos indígenas em sentido estrito, né, de maneira especial, peculiar, e também os direitos em geral que já estão prometidos, já estão assegurados à população em geral e que também devem ser observados em relação aos indígenas. Então, a gente fala do direito à terra, o direito às terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, e aí nós estamos falando de um direito específico dos povos indígenas, direito à preservação da cultura, da língua, da religião, das tradições específicas. Todos esses direitos, né, o indigenato, que são os direitos específicos e peculiares dos povos indígenas. Além deles, né, nessa perspectiva ampla, como eu já falei em relação aos direitos dos povos indígenas, nós também falamos dos direitos à saúde, à educação, assistência social, à participação política, os direitos da criança, do idoso, direito à assistência social. Todos esses direitos também devem ser respeitados e pertencem aos povos e às pessoas indígenas.
Certo. Doutor, nesse contexto, como que o Ministério Público atua na defesa dos direitos dos povos indígenas?
O Ministério Público brasileiro, em sentido amplo, tanto o Ministério Público Federal como os Ministérios Públicos estaduais, atuam ajuizando ações civis públicas, instaurando inquéritos civis, expedindo recomendações ou adotando outras medidas judiciais ou extrajudiciais para garantir a observância, o respeito a esses direitos assegurados por lei. Mas é importante que dizer que todo esse arcabouço, todo esse rol técnico de ações técnicas, na verdade, pode se resumir à adoção de medidas de monitoramento, de fiscalização por parte do Ministério Público. E aí, falando sobre o Ministério Público Estadual, sobre o Ministério Público do Estado do Paraná, a gente fala de medidas que os promotores e promotoras de justiça adotam para fiscalizar a correta implementação desses direitos. Por exemplo, é comum que os promotores de justiça, as promotoras de justiça façam visitas regulares às comunidades indígenas a fim de verificar qual a situação das crianças, dos idosos, como que o direito à saúde e educação vem sendo observados, se aquela comunidade tem o direito à segurança também observado. E, portanto, o promotor e a promotora de justiça, basicamente, por meio desse contato com as lideranças, com a comunidade, desse contato permanente, busca colocar o Ministério Público à disposição para funcionar como um defensor dos direitos dessas comunidades indígenas. É até importante dizer que o artigo 129, se não me engano, inciso 5 da Constituição, diz que o Ministério Público tem a função constitucional de defender os direitos e interesses dos povos indígenas no Brasil.
Certo. Doutor, e até a partir da sua experiência nessa área, quais seriam os direitos assegurados a essas pessoas que costumam ser mais desrespeitados quando os promotores vão nessas comunidades ouvir essas pessoas? Em geral, existe uma queixa comum, assim?
Olha, eu acho que um direito que é muito desrespeitado no Brasil e no Paraná também tem a ver com o direito à terra. Até porque a terra é um direito, é uma característica que é essencial, inclusive, para que os povos indígenas continuem existindo enquanto tais, diante da importância desse direito de acesso à terra, de ocupar a terra, de terem a possibilidade de continuar habitando, existindo naquele território tradicional. Diante dessa importância, o direito à terra acaba sendo um dos mais violados na realidade brasileira. Portanto, nós falamos, infelizmente, com grande frequência de conflitos territoriais, de invasões de terras indígenas. Além desse direito específico, né, do direito ao território, do direito à manutenção das suas terras tradicionais, também com frequência os direitos à saúde, à educação, são verificados. São muitas as dificuldades em relação aos direitos à assistência social, identificados pelos promotores de justiça, direito à água, direito de acesso à energia elétrica, direito de acesso à internet, transporte escolar, direitos culturais, todos esses direitos acabam sendo, com grande frequência, violados. Por isso que é tão importante essa intervenção do Ministério Público, tanto do Ministério Público Federal quanto do Ministério Público Estadual, e aqui tem uma advertência muito importante que deve ser feita, no sentido de que o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público do Estado do Paraná têm um compromisso não apenas ético, mas legal e constitucional com a defesa dos povos indígenas. Então, a gente tem que afastar aí a tese incorreta, a ideia incorreta de que apenas o Ministério Público Federal, apenas o governo federal teria compromisso na defesa dos direitos indígenas. Não, todos os entes públicos têm essa obrigação de trabalhar em prol dos povos indígenas, porque além de indígenas, os integrantes desses grupos são pessoas.
Doutor Rafael, como e a quem as pessoas podem noticiar casos de violações de direitos contra os povos indígenas aqui no Paraná?
Para ser bem direto e sem muito rodeio, é possível a população recorrer ao Ministério Público Estadual, virtual, ao site do Ministério Público do Estado do Paraná. Digitando no Google Ministério Público do Paraná, você já vai conseguir acessar o site do Ministério Público Paranaense e ali encontrar o portal, né, a área destinada a denúncias, destinadas ao envio de reclamações ao Ministério Público, de maneira que tudo que ali for inserido vai chegar a cada uma das promotorias de justiça. Outro caminho é o de cidadão, uma cidadã, se dirigir a uma das promotorias de justiça de direitos humanos espalhadas por todo o estado do Paraná para ali fazer a sua denúncia, né, encaminhar, trazer a notícia a respeito de alguma violação de direitos contra os indígenas.
Doutor, o senhor atua no NUPIN, né, que é o Núcleo de Proteção aos Direitos dos Povos Indígenas, um órgão especializado dentro do MP do Paraná. O senhor podia falar de alguns dos projetos desenvolvidos pelo NUPIN nos últimos anos para a promoção dos direitos dos povos indígenas?
O nosso núcleo tem uma série de atividades, tanto internas quanto externas, em prol dos povos indígenas. E eu posso citar algumas iniciativas interessantes das mais recentes. A primeira delas, a elaboração e lançamento do diagnóstico e mapeamento das aldeias e terras indígenas do estado do Paraná. Nós estamos falando aqui do Geo Indígena, que é uma plataforma que contém o um mapa do estado do Paraná, indicando onde se encontram os grupos indígenas que vivem no estado do Paraná, tanto os urbanos quanto os rurais. Essa plataforma permite, né, ao seu leitor encontrar todas essas informações. Então é muito importante esse nosso projeto, porque apenas por meio do conhecimento das informações, de dados estatísticos, é possível saber o que está acontecendo com os povos indígenas e quais as suas demandas, quais as suas dificuldades e, portanto, quais políticas públicas devem ser exigidas para suprir eventuais violações de direitos humanos que são praticadas contra essas comunidades. Outro projeto interessante foi o recente acompanhamento, bastante intenso, promovido pelo Ministério Público do Estado do Paraná, pelo nosso núcleo, do processo de criação do Conselho Estadual dos Povos Indígenas do Estado do Paraná. Recentemente foi aprovada uma lei estadual, já sancionada, que criou o primeiro Conselho Estadual dos Povos Indígenas no Brasil. Então, o Estado do Paraná agora tem um conselho formado por representantes desses povos indígenas, por ativistas de direitos humanos dos indígenas, como também por servidores públicos, representantes do Estado do Paraná. E a ideia é de que esse conselho funcione como um órgão fiscalizador e promotor de políticas públicas específicas para os povos indígenas aqui do Paraná. Por último, o nosso núcleo celebrou um acordo e uma parceria com a Sanepar, de maneira a criar um projeto que tem promovido acesso à água potável e ao saneamento básico para as comunidades indígenas do estado do Paraná. E, em razão dessa iniciativa recente, apenas no último ano, 18 comunidades indígenas em 18 municípios estão sendo beneficiadas por essas iniciativas e já existem obras em andamento em 8 aldeias, 8 comunidades indígenas.
Muito legal. Doutor, e para encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do porquê que é importante a gente manter celebrações como o Dia dos Povos Indígenas.
É importante, é vital, é necessária a manutenção da memória, né, o que se dá por meio de dias e datas, né, de celebrações como essa do dia 19 de abril, porque todas essas violações de direitos humanos que acometem, que se direcionam contra os povos indígenas, na verdade, elas têm como pano de fundo o racismo estrutural, o racismo institucional, preconceitos, estereótipos, ideias incorretas a respeito dos povos indígenas, de que são pessoas ou culturas inferiores, de que atrasam o desenvolvimento do Brasil. Então, há uma série de ideias perversas, incorretas, cientificamente, né, reprováveis, que devem ser afastadas com inteligência, com consciência, com conhecimento histórico. E, portanto, datas como essa nos permitem a reflexão, a busca de conhecimento atualizado, da boa ciência, de maneira a nos iluminar em relação à importância dos povos indígenas, do quanta riqueza essas pessoas e essas comunidades têm, né, guardada, que podem ser compartilhadas com a nossa sociedade em geral, e também o quanto do que somos enquanto povo brasileiro, enquanto povo paranaense, tem a ver, né, tem uma ligação direta, estreita e muito próxima com a história indígena e com as contribuições indígenas. Portanto, essas datas de celebração são muito importantes para garantir direitos e para a diminuição do racismo estrutural que ainda, infelizmente, tanto nos afeta.
Certo, doutor Rafael, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa dessa semana teve produção, edição e apresentação de Patrícia Ribas. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.